Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti.
Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do Literai. Eu sou o Paulo Salvetti. E como vocês já devem estar sabendo, agora nessa sexta temporada a gente tem um formato um pouco diferente. Nesse formato, então, eu e a Anitta fazemos conversas com outras pessoas convidadas. Na semana passada, a Anitta conversou aqui com o artista Bruno Vilela. E hoje eu tenho a honra de conversar aqui com a minha grande amiga, Thaís da Bronzo. Decidi que fosse a Thaís porque, enfim, a gente tem uma relação que tem muita conexão com a literatura. A gente, enfim, faz muitas trocas de leituras e falamos muito sobre isso. Mas sobretudo porque nós temos uma longuíssima amizade e intensa em vários sentidos, tanto de trocas afetivas, mas também de trocas artísticas. Já trabalhamos juntas, já fizemos espetáculos e já pensamos durante vários processos a criação artística e somos muito conectados por um pensamento que de retroalimentação, né? Então, eu e a Thaís, a gente faz muitas trocas que, para mim, são muito importantes, tanto para o meu processo de pensamento como indivíduo e tal, na sociedade que a gente vive, mas também, principalmente, no sentido artístico, porque acho que uma coisa está totalmente conectada à outra, né? Os modos como a gente organiza os nossos pensamentos, acho que eles têm tudo a ver com os modos como a gente se municia, né, em certo sentido, para as nossas criações artísticas. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês um pouco dessas minhas conversas com a Thaís, e é por isso que ela é minha convidada. Em vez de eu ficar dando aqui todo o currículo da Thaís, vou pedir para ela se apresentar para vocês. E acho que durante a conversa a gente vai, então, pensar um pouco aqui sobre esses modos de criação, né? A Thaís é uma artista do teatro, não só do teatro, mas, enfim, a linguagem que ela mais investiga é o teatro. E então acho que um pouco da ideia desse episódio também é a gente tentar coletar ali nessa conversa outros formatos de criação, outras possibilidades criativas que, enfim, são mais peculiares, né, em outras linguagens, mas que a gente na literatura pode se aproveitar delas, pode se inspirar e tal. Então, Thaís, se apresente. Como você se apresentaria aqui para os ouvintes? A Thaís também é ouvinte de Literai, né, Thaís?
Muito. Olá a todos, todas e todos. Eu sou Thaís, amiga do Paulo. Muito feliz de manter essa amizade e de essencialmente cultivar amizades como um modo de maior afeto no mundo. Também sou profundamente amante dos animais e de todas as formas de vida. E aí, uma mulher lésbica, sapatão, com desejos e éticas políticas não binárias gigantescas. E também artista e professora de artes e teatro na Universidade Estadual de Londrina.
Muito bem. Inclusive, foi lá que a gente se conheceu, né? Eu e a Thaís estudamos praticamente na mesma época, assim, eu fazendo letras e a Thaís teatro. E a gente, sim, estava na mesma época da faculdade e a gente começou a trabalhar juntas. A Thaís dirigiu primeiro um experimento que eu fazia lá e depois a gente fez uma peça juntos, enfim. Depois disso, veio se desenrolando nossa amizade aí por todos esses anos. Bom, acho que a primeira coisa que eu proponho aqui que a gente comece a falando, a Thaís, ela, como ela falou, ela é professora da universidade. E como professora lá dentro dessas práticas da UEL, né, de artes cênicas, então, ao final do curso, os alunos têm uma montagem, né, que é um experimento, né, na minha perspectiva, é um experimento ao mesmo tempo de criação artística, mas também pedagógico, porque faz parte, é a finalização, é quase como se, né, todos esses anos de formação eles culminassem ali um pouco nessa experiência, então tentando buscar os rastros da formação para se formalizar, então, uma obra. E a Thaís está bem nesse processo agora, né, no meio de um processo de criação que ela é a orientadora e diretora, né? E queria que você contasse um pouco como é que um pouco desse processo para a gente entender como é que surge, o que, que é, quais são as questões que você está interessada junto com essa galera.
Bom, é bom para situar, assim, né? Eu estou com 9 estudantes artistas que se formam daqui a alguns meses, né, depois de 4 anos de curso. Cada processo é um processo, né? Dessa vez, nós não tivemos propriamente nenhum material de guia inicial, nem texto, nada. A gente começou ouvindo os desejos e as, digamos, as referências, né, que possam ser ligadas a esses desejos, essas 9 pessoas. Então, muito material se cruzava, né, mas ao mesmo tempo foi se abrindo 9 vontades distintas, né, com materiais muito, muito diferentes. Essencialmente, os materiais que apareciam com muita força são materiais ligados à própria vida e corpos dessas pessoas, né? Muitas questões ligadas a gênero, das, né, das perspectivas das vidas queer, digamos assim, ligadas ao corpo, à sexualidade, na contramão e na afronta à norma, né? A heterossexualidade compulsória que fomos vítimas desde criança e que ainda são padrões de vida que nos assombram. Entretanto, o que também tinha nesse material era essa perspectiva do enfrentamento, da revolta, da afronta e do humor. De todos esses materiais, chegamos a uma possível imagem, assim, que era encontrar maneiras de divertir a figura humana para além das normas estéticas, sociais, éticas que a heterossexualidade compulsória determina. Acho que é um pouco por aí, assim.
Uhum. O que é interessante, né, é que... Quer dizer, acho interessante para nós aqui, pensando no nosso público que é da área da escrita e também da literatura, de um modo geral, é que me dá a impressão, Thaís, de que o pressuposto da literatura, ele, às vezes, ele já vem, assim, ele já vem para a prática da escrita, né? Então, quando o escritor e a escritora vão ali se dispor a esse momento da escrita, me parece que já tem ali um conteúdo prévio, né? Às vezes, muito já encadeado, muito planejado, então... Conheço várias experiências de escrita que tem a ver com um planejamento mais metódico. Então, quando eu sento ali para escrever, eu já sei mais ou menos que cena que é. E, às vezes, o elemento do processo de escrita, né, ele tem mais a ver com a estrutura, com o jogo de palavras, do que exatamente com o conteúdo, né? Embora seja difícil fazer essa distinção entre forma e conteúdo, mas tem esse pressuposto que é mais ou menos o assunto, né, o mote ali. E na minha experiência como ator também, e pensando aí no que você está falando, acho que o teatro ele tem isso para inspirar os processos de escrita, né, no sentido de pensar oxigenações assim, dos meios de como fazer surgir uma obra, que é o fato de que no teatro a gente encontra as coisas muito no processo. Né? De repente você podia falar mais um pouquinho de como é isso, por exemplo, como é que você vai identificando... E vocês, né, no processo, como é que vocês vão identificando, por exemplo, que apareceu uma coisa interessante, né? Como é que a coisa ali que de repente, sei lá, surge de um exercício, de uma improvisação, de um jogo, como é que aquilo, de repente, começa a ganhar uma materialidade e se somar a outras, né? Então, como é que surge essa narrativa que não estava, né, pressuposta, né, na sua cabeça?
Essencialmente, por meio do jogo e da improvisação. Bom, nem vou aqui me justificar que por não ter uma estrutura prévia já ser perseguida ou pré-determinada, nem preciso justificar que como não tem isso, parece que o oposto disso seria algo meio jogado. E é jogo, mas não é algo meio jogado. Existe uma pedagogia nisso. Então, de que maneira todos esses materiais que foram ali trazidos, nos perseguem, nos interessam, a gente deseja, de que maneira ele pode ser uma porta de entrada ou uma provocação para o jogo, de que maneira essas palavras e essas imagens podem ser dançadas. E nesse trabalho em especial, o que o jogo e a improvisação revelou é o encontro daquelas pessoas. Eles juntos, no processo de jogo, revelavam uma coisa muitíssimo interessante, que era do encontro daquelas 9 pessoas. Então esse foi um dos primeiros pontos que era interessante de ver. Era interessante ver aquele grupão junto. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que foi aparecendo era de que maneira o corpo escutava e via, percebia os materiais que eram propostos, né? Então, de que maneira a dança devolvia, que gestualidade que voltava ou que respondia. Então, a dança ou o corpo divertindo algumas formas mnemóticas começou a ser um ponto de interesse. O deboche começou a aparecer, pequenas revoltas começaram a aparecer. Isso foi muito interessante. Com o tempo, as situações, né? Situações muito ligadas a infância, ao ambiente escolar, a pequenas brincadeiras e normas que as crianças, pequenas brincadeiras e normas heterossexuais violentas, as quais colocamos as crianças, né? Na música de parabéns, na escolha da roupa, na fila da escola, né? Como é que essa ronda normativa heterossexual e a heterossexualidade como uma ética de vida, porque ela está presente numa ética de pessoas que nem se identificam como héteros, né? Mas como é que a manutenção desses hábitos, desde do azul para meninos, do rosa para meninos, da insistência no casamento, no chá revelação, no corpo da mulher visto, apesar de tudo ainda muito ligado à reprodução, como é que essas coisas ainda se mantêm como um hábito muito naturalizado, mas que essessriaturas, essas 9 pessoas, a partir de uma ótica infantil, que foi aparecendo infantil e debochada, e muito ligada à dança, foram revidando essas questões. Então teve um pouco isso, o encontro, o jogo dessas 9 pessoas, que nos levou até uma dificuldade de ter cenas individuais, sempre o grupão. Depois, como é que a dança, da dança e o corpo começavam a devolver outras imagens em relação a esse jogo com os materiais, que muito vinham da literatura, de literaturas diversas, né? E depois, as situações específicas. Então, o que é jogado, ele também vai devolvendo uma metodologia que é possível ver, que é possível escrever, que é possível voltar, que é possível começar a desenvolver alguma estrutura a partir disso.
É legal, né, pra gente pensar nos nossos processos, né, porque, como eu tava falando, tem uma, acho que tem essa tendência, né, de a gente programar os pensamentos na escrita literária, e não só programar no sentido de a gente planejar a cena, mas também a gente responder a uma lógica que tá determinada, né, como, por exemplo, você tava falando aí, uma lógica, vamos dizer assim, matriz, que é da heterossexualidade, que ela ronda os nossos imaginários, ainda que, né, a gente não seja hétero, ela está ali, né, determinando os nossos modos de agir, de pensar e de organizar de forma inconsciente, né, quase que num inconsciente coletivo. E aí eu lembrei agora da Regina Dalcastain, né, que é uma pesquisadora maravilhosa, né, da UNB, que coordena um processo de pesquisa, um projeto de pesquisa, que faz um mapeamento, né, da literatura brasileira contemporânea, e a gente, observando os dados ali dos mapeamentos, a gente consegue perceber que a literatura brasileira ela está ainda muito respondendo a um conjunto, por mais que a gente tenha, né, visto muitos livros surgindo com temáticas que, de algum modo, reivindicam, né, essas narrativas, ainda assim, na maior parte dos casos, a gente vai ter uma narrativa que ainda está muito ligada à classe média, a pessoas brancas, heterossexuais, vivendo seus dilemas burgueses, né? E eu fico pensando que quando, por exemplo, a gente está... No caso do teatro, a gente tem essa coisa do encontro, que de fato é uma força. O teatro é uma arte de encontros, né? Tanto durante o processo, porque são vários, geralmente, vários tipos de pessoas criadoras reunidas ali dando as suas contribuições, mas também porque depois se encontra com o público, né? Então isso também gera uma outra força. A literatura, aparentemente, num primeiro momento, ela é solitária, ela é individual, né, nesse sentido do pressuposto, porque a gente não necessariamente tem ali as trocas, né? Mas eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode fazer esses experimentos também na literatura, né, no sentido de que a Anitta, por exemplo, ela fala bastante de diários de criação. Então, por exemplo, um diário de criação que está atento aos modos como você pensa, ele também é um jeito de você dialogar consigo mesmo, porque a gente nunca é um, né? A gente tem vários pressupostos, várias camadas, vários caminhos, vários percursos que estão ali organizados ou desorganizados, mas na nossa subjetividade. E, então, talvez essa coisa de a gente escrever o processo, pensar, e também os caminhos de experimentação, né? Quer dizer, eu não saber o que vou escrever quando vou escrever, e ali me disponho a experimentações, né? Acho que pode ser um lugar de investigar isso, né? Que pode se assemelhar ao teatro. Mas também eu acho que tem um outro caminho pressuposto importante, que acho que também é uma coisa que você pode comentar um pouco com a gente, que é uma espécie de uma nutrição, né? Uma alimentação prévia, né? Quer dizer, por exemplo, no seu processo me dá a impressão de que as coisas estão apontando ali, né, nessa criação, para uma narrativa que tenta rever as narrativas, né, colocar em suspensão padrões, normas, coisas que estão determinadas por essa heterossexualidade aí, normativa, e que no processo, né, estão ali sendo observadas, colocadas, né, como ponto de observação crítica, né? Você fala bastante do humor e do deboche como modos de se fazer referência a esses modos e tal. Mas acho que para isso, né, para a gente conseguir chegar, quer dizer, a gente não vai chegar em novas narrativas só existindo, né, só observando. A gente acho que precisa, né, dessa nutrição que é uma espécie de um abastecimento para que esses imaginários se potencializem, né? Porque se a gente deixar o nosso imaginário fluir, né, de acordo com essa espécie de inconsciente coletivo aí determinado pelas normas, o nosso próprio imaginário, ele também vai caminhar e vai se estruturar na norma, né? Então, como você acha que a gente pode construir essas novas narrativas e o que nos coloca, não como dando soluções, né? Mas o que tipos de estimulações e de provocações, né, a gente pode fazer ou você tem feito com você mesma e com esse grupo para que essas outras narrativas, até então impossíveis do ponto de vista da concretude, né, na realidade, como que essas outras narrativas, de modo poético, podem ir se armando, né? Como a gente se alimenta para buscar isso?
Em primeiro lugar, assim, a literatura para mim, os livros e a literatura estão no mesmo lugar de afetividade e importância e de sobrevivência da vida, onde estão os amigos e os animais. Para além de me alimentar em termos de conteúdo ou temática, é vital. É vital para a minha sobrevivência e é vital para isso que você está colocando, né? Para as transformações desse imaginário ou para citar um Paul Preciado, que é um dos autores que mais acompanho nos últimos anos e que está muito... que apareceu com força nesse processo de criação desse trabalho, né, nessa montagem que a gente está fazendo ali na universidade. Ele vai dizer da importância fundamental da mudança dos nossos modos de subjetivação política. É, sem dúvida, fundamental questionar e afrontar esses imaginários para poder imaginar outros impossíveis, outros possíveis. Então, nos últimos anos, o que tem me tocado mais, para além de uma questão racional ou de consciência, mas sim muito ligado a outras maneiras de afetividade de imaginário do mundo, é a literatura muito ligada às questões de gênero, de feminismos não hegemônicos, queer e muito ligada aos animais. É impressionante a quantidade de materiais nos últimos anos que a gente teve acesso a outras narrativas ligadas aos animais, que para além de ser uma questão fundamental e forte na minha vida, são as criaturas das mais subjugadas e violentadas, né? Não falam, existem como nosso objeto de consumo ou de outras maneiras, mas, por exemplo, existem literaturas que, vou citar uma outra, falei do Poe, mas uma outra que tem me acompanhado muito, é a Vinciane Desprez, em que ela, um dos livros que, acho que o primeiro lançado no Brasil, ela faz, é uma pergunta, né, o que diriam os animais? O outro livro maravilhoso, o título é Autobiografia de um Polvo e Outras Narrativas de Antecipação. O que diriam os animais, né? Já é uma pergunta que nos desafia a tudo que a gente já imaginou ou concebe deles. Eles também têm algo a dizer, para além da palavra, né? Para além da palavra como nós falamos. E isso, para mim, tem se misturado cada vez mais a essa perspectiva de outros corpos e outras vidas que, desde sempre, precisaram imaginar outras formas de viver para além do que era dado, para além da cidade, para além do núcleo familiar, para além da família, para além dos modos de organização e realização do afeto, né? Então, mais concretamente, assim, citando assim, alguns nomes de quem tem me alimentado profundamente e afetivamente o meu imaginário e a minha consciência, são pessoas ligadas a essas duas questões, né? Do gênero, para além do gênero, e para além da especiação, para além desse outro binarismo humano-animal, né? Então, é o Poe Preciado, a Virginie Despentes, muito fortemente. Bom, a Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, parece que está no topo, assim, disso, né? Olga Tokarczuk, que também é uma escritora maravilhosa, que vai falar dos processos de narração e de olhar o mundo de outros lugares, por outros lugares, né? Uma mulher muito envolvida, né? Com uma ética de não violência aos animais. Natasha Martin, Micheline Verlusky, Nego Bispo, bom para lembrar que eu acabei de ver, maravilhosa, né? A Jota Mombás. São essas pessoas que têm me alimentado e me acalentado para um futuro que já está, e que essencialmente pode ser mais alegre, né? O deboche e o humor, eles têm tá interessante, assim, tá sendo bonito para mim ver na minha vida como isso está abrindo a perspectiva de uma vida que já acontece e é mais alegre. Né, que a revolta não vai ser sempre segureza. E uma das perspectivas do encontro que eu falo desse grupo, que era interessante de ver, era a maneira alegre e terna como eles se tratam. Eles se tratam no jogo entre eles, entre, né, o humor, né, o humor deles com ela, delas com elas. Isso era a coisa mais interessante de ver, assim, né? Afetividades distintas, né? Uma característica do encontro, assim, desse grupão, tinha isso. Tinha uma alegria que transbordava. Tem uma alegria que transborda desse coletivo. Tem um humor. E eu me divirto muito.
É isso. É fundamental, né? Nos processos criativos. Que a gente encontre também os espaços de tanto de ter esperança, né? Porque as constatações, né? Quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente pensa sobre as coisas, a dimensão caótica do mundo, né? A constatação de que não tem saída, né? De que o negócio, às vezes, é cair uma bomba aqui, destruir tudo. Parece, muitas vezes, a solução que vem na cabeça, única, né? Mas, ainda assim, se estamos aqui vivas, vivos, né? Acho que a ideia também de ter esperança, ela é também uma coisa que a arte pode ajudar a nos potencializar, né? Porque a arte, ela é um espaço do impossível, né? Ela é um espaço em que a realidade não precisa ser o tempo todo a mediadora, né? E aí, acho que tem uma coisa interessante aí nessas autoras e autores que você citou, que tem a ver com essa ideia da perspectiva. Eu tenho essa impressão também que a gente sabe, né? Não tem função nenhuma determinada para a arte. A gente não pode, nem pode correr o risco de achar que a nossa obra tem uma função específica de transformação, porque isso só vai gerar frustração, porque a gente sabe que não vai transformar exatamente o mundo pensando novas narrativas, né? Mas a gente pode sim acreditar, eu acho, nessa ideia de que novas perspectivas são possíveis e conseguir, através das narrativas em arte, vislumbrar essas nuances. Né? Então, essa lista de autoras e autores que você citou, que eu conheço alguns, eu acho que tem como característica comum isso, né? De apontar para uma perspectiva de olhar, quer dizer, o lugar desde onde se olha para o mundo e o mundo que é possível a partir desses olhares, eles estão transformados, né, em relação a essa norma padrão. Acho que isso é uma coisa que eu também sempre tento trazer aqui no podcast, eu e a Anitta. Acho que um pressuposto de uma obra potente, interessante, eu acho que depende um pouco disso, né, de como é que eu escolho a perspectiva desde onde eu olho. Porque, como eu estava falando no começo, a nossa tendência é de que essa perspectiva seja viciada. Então, é quase que sei lá, para mim, né, enquanto artista, é quase que uma obrigação estar em estado de revisão, né, dessa perspectiva, para que não fique, as coisas não fiquem ali só, né, correspondendo a coisas, a imaginários que já estão feitos, né, já estão pensados, já estão organizados, né. E aí uma outra coisa que eu queria pensar também, além dessa coisa da perspectiva, acho que tem também um percurso aí na sua trajetória, né? Eu tive a alegria de compartilhar e poder ver vários dos seus trabalhos, tanto dos seus trabalhos artísticos em teatro, mas também dos seus trabalhos como pensadora e tal. Um deles, inclusive, vou dar aqui a referência para quem se interessar, a Thaís publicou recentemente o livro Imagens para Rasgar Adultos, A Morte e o Jogo Erótico em Ilka Schombein. Foi publicado pela editora Ofícios Terrestres. Essa é a versão em livro da tese da Thaís, que é uma tese de pesquisa dessa grande artista e que também está, né, em vários sentidos, fora da curva ali, no sentido da... Primeiro, porque é uma artista pouquíssimo conhecida, não só no Brasil, eu imagino, né? Porque ela é uma artista mesmo da periferia, no sentido de que não está ali no mainstream de nenhuma das manifestações artísticas mundiais que a gente facilmente tem acesso, né? Mas me dá a impressão de que, por exemplo, o seu interesse também de pesquisa da Ilka, né, no seu processo de doutorado, ele também tem a ver com esse olhar interessado, tanto numa narrativa, mas principalmente talvez numa visualidade e numa perspectiva, né, retomando o que eu tinha dito, em relação aos jogos humanos, né, aos jogos das relações humanas, que também acho que apontam para uma ideia um pouco outra, né, um pouco de paralela, assim. Então, de repente, você podia contar um pouquinho para a gente desse seu trabalho aí, em que sentido também que ele é inspirador, assim, na sua poética?
Sim. Nossa, mas antes de mais nada, eu preciso trazer outra referência que me passou, que eu não poderia ter passado, que é a Eliane Brum, né? E que é uma das escritoras brasileiras que também me interessa e tem muito me interessado cada vez mais, e que disse, nos últimos tempos, de uma mudança nos modos de perceber, sentir e escrever a partir da relação dela com a floresta e com outras criaturas, né? Em um texto bem bonito que ela escreve a partir dos fungos. Essa escrita e esse olhar do mundo a partir dessas criaturas e de outros animais, né? Fungos, rios, árvores, é uma maneira muito especial de começar a se reencantar pelo mundo, talvez, mas a de rever o mundo. Primeiro, são forças, criaturas que existem para além da nossa linguagem falada. Isso em cena, para mim, é muito interessante, nos processos de cena, nos processos de criação, eu falo da dança, do corpo, né? Como é que se cria narrativas a partir daquilo que se vê, do jogo, né? Como é que, do encontro entre as pessoas, ou do jogo com alguém, de alguém, com seus materiais, como é que eu escrevo a partir disso, que narrativas que saem a partir disso, né? Isso tem muito a ver com a Ilka e com grande parte dos artistas que me interessam, né? Primeiro, são histórias silentes, são narrativas dançadas, narrativas sem a linguagem verbal como pressuposto primeiro, né? Outro pressuposto que essas artistas como Ilka quebram é que é da descentralização da figura humana. Então, para além de rever os padrões entre as figuras humanas é o próprio corpo humano, né? É a própria figura humana e as normas que determinam essa figura, que ela revida. Então, essa história de revirar, né, de rasgar imagens, para usar termos que eu uso bastante no livro, que possam nos possibilitar outras possibilidades de olhar para o corpo, de olhar para a dança, de olhar para as relações que não estão centradas nas figuras humanas, me interessa num nível talvez molecular, porque eu sinto que transcende só a maneira como eu penso o mundo. É a maneira como eu sinto o mundo, como eu percebo o mundo, né? Então, isso também nos deixa com um olharzinho bem apurado para a norma. Né? A norma, ela pouco imagina, ela não precisa imaginar, já está dada. Né? É naturalizado. Mas o encontro, quando você falou anteriormente, talvez que a arte nos dê esperança, né, possa criar, não sei se é esperança, mas é mover outros humores. Isso para mim está sendo muito interessante agora. Encontrar outras formas de revidar essa violência ou esse padrão de uma maneira bastante bem-humorada, sabe? Porque, não sei, sinto que toda essa literatura que a gente citou aqui, essas pessoas, esses modos de olhar e ver o mundo, nossa, estão para muito além do que a gente aprendeu e foi habituado a viver e sentir, né? Não sei se eu me perdi muito na questão, mas o que eu acho que eu estou querendo dizer é que essa literatura toda, né, Ilka e todas essas pessoas que eu disse, ou mesmo esse envolvimento bem vital que algumas pessoas têm com os processos artísticos, não oferecem só uma outra perspectiva conceitual de pensamento sobre o mundo, é de vida. É de corpo mesmo, né? Sabe? É molecular, me parece. Talvez algo assim.
Ótimo. Eu também fiquei pensando que essa ideia do humor é muito interessante, né? E sabe que o humor é uma coisa que... Eu não sei se é uma impressão minha, mas o humor não é uma coisa tão frequente na literatura. Parece que quase que a literatura bem-humorada, assim, ou muito bem-humorada, com isso muito evidente, ela quase entra numa categoria de menos séria, assim. A literatura de verdade, ela tem que ser, sabe, um pouco mais... E ao passo que o humor, na verdade, é uma chave tão importante, né? Essa peça que eu faço também, o Stalking, que conta uma história terrível de uma violência, né, sofrida por uma mulher que foi perseguida, assim, de um jeito absurdo, né, inaceitável, por um homem, e a gente conta essa história na peça, né, e ela tem muitas nuances de humor, assim, a tal ponto de a plateia rir, assim, em várias das cenas, né, em algum momento me veio essa questão, assim, nossa, mas tá tudo bem, assim, as pessoas rirem de uma coisa tão séria, né, mas na verdade o humor é um mecanismo maravilhoso, porque ele coloca em suspensão, né, a partir do momento que você ri, me dá a impressão, né, uma das possibilidades, né, é que você um pouco se afaste, coloque a coisa em suspensão e pense, e aí isso ajuda você a dar aquela dançada na perspectiva a partir da qual você olha para a coisa, né. Então é quase que acho que é uma estratégia mesmo afetiva, sensível, né, que o humor pode gerar, né, e que pode também ajudar a encontrar essas perspectivas e também entender que essa própria seriedade aí que talvez... Né, que eu estou dizendo que talvez a literatura insista em ter, né, uma coisa que também dá subsídios para que o negócio pareça profundo e tal, né, parece que o humor impede que as coisas fiquem profundas, né, e quando na verdade eu acho que essa seriedade, né, essa solenidade às vezes... ela nada mais é do que um pressuposto da norma que a gente está falando. E o humor, nesse sentido, ele pode ser muito transgressor, né? Então, o humor também é uma coisa para a gente pensar sobre e colocar em perspectiva. Né?
É, mas tenho pensado, não sei se é um humor exatamente ligado a risos, mas a coisa do deboche, né? Acho que é um humor que coloca em jogo questões... Puxa, que difícil falar. Que é o deboche, mas acho que é uma linha mais... Eu acho que tem um exemplo muito interessante assim, da literatura. Falei da Olga Tokarczuk e lembrei do humor que ela tem sobre os ossos dos mortos, né? Que é um humor, digamos, mais... Não sei se denso é a palavra, mas que tem um deboche que aparenta levar as coisas a consequências assim, terríveis, né? acho que é um humor que pode apresentar o que também é terrível, que também é violento, né? E enquanto você estava falando assim, da dificuldade do humor, assim, de encontrar na literatura, acho que uma outra característica, né, das literaturas queer, travestis, né, é um humor como, por exemplo, a gente vê na Camila Sousa Vilada, né, que eu acho que tem alguma perspectiva de, apesar de conseguir ter um deboche na vida, revidar com algum deboche.
Se a gente for olhar, assim, num conjunto de obras que a gente conhece, né, o humor é muito presente no que a gente pode chamar de arte queer, né? Acho que é difícil você ver uma arte que se chama queer e que não tem esse humor de deboche, como você está falando, né? Essa autora, né, a Camila, que a Thaís citou, tem esse livro maravilhoso que é O Parque das Irmãs Magníficas. E tem as duas coisas que a gente está falando nesse livro, né? Tanto essa outra perspectiva, que depois aponta quase para um fantástico, nesse sentido do desejo da reinvenção da realidade possível, né? Mas também esse humor, que é ao mesmo tempo terrível, né? Essa condição altamente violenta, né, que ela conta ali, né? Mas a perspectiva de lidar com isso, esse humor, ele faz a gente olhar para isso de um jeito, ao mesmo tempo, um pouco mais distanciados do que só, ah, meu Deus, nossa, como estou envolvida com essa personagem. E isso eu acho que é isso que a gente está falando, dessa perspectiva, né, de observar um pouco a distância.
Mas sabe que tem uma coisa também no deboche, que nesse humor da Camila, no Parque das Irmãs Magníficas, no Sou Uma Tola por Te Querer, eu acho que o deboche também nos arma uma coisa muito interessante, que é uma reação mais rápida às violências. É reagir assim de uma maneira, pá, é devolver.
Sim.
De uma maneira mais inesperada. Assim. Acho que para além dessa coisa de botar talvez o terrível em suspenso, em jogo, tem essa revidar, esse revidar como arma também.
Sim, tá. Acho que tem um clássico da nossa literatura nesse sentido, né, que é o Diário de Rosa de Lori Lambe, que ainda responde a um outro tempo, né, em relação às questões que a gente está agora atentos, né, ao mundo, às crianças, mas que tem ali esse mecanismo de deboche, acho que de um jeito assim extraordinário, porque é isso, é o terrível instalado, com certeza, né, da mais alta violência. Mas também, é isso, a própria Hilda Hilst naquela entrevista falando assim, eu rio muito, e eu também, eu rio muito também, porque também é isso, né? Claro, a gente sabe que tem uma analogia possível e que aquelas situações que estão ali no Lori Lambe poderiam acontecer, mas ali, naquela situação, ali é o espaço do ficcional, né? As nossas experiências de transitar por ali também tem a ver com modos de enxergar e afinar as nossas afetividades, enfim. Bom, acho que estamos nos encaminhando para o final, mas uma coisa ainda que eu queria pensar, ainda retomando agora aquele nosso começo, né? Em relação ao processo, né? Então, a gente falou um pouco isso sobre essa experimentação, essa ideia do um pouco da tentativa e o erro, que eu acho que a sala de ensaio do teatro tem muito isso, né? A gente não tá ali para acertar, né? E aí, quando acerta, a gente anota, guarda, e quando erra também, o erro pode depois virar subsídio para uma reinvenção e tal. Mas acho que chega um momento, né, e isso vai acontecer em todas as obras, chega um momento que a gente daí volta, e acho que daí talvez é quase o processo contrário, no movimento contrário do que eu falei da literatura, que muitas vezes a gente já parte de uma coisa que a gente já sabe o que é, para depois realizar essa coisa, né? E acho que no teatro, em algum momento, você se depara com um material ali, né? Uma massa de elementos criativos organizados, mas aí sim você tem que vir, né, com esse olhar de composição para fazer isso se transformar de fato numa obra, né? Então, como é que tem sido e como é que é para você essa coisa dessa volta, né, desse retorno a esse material, aí sim com uma perspectiva de, tá, a partir disso aqui que nós organizamos, como é que eu vou encaminhar e dar prosseguimento, né, no sentido conceitual?
Você citou aí a Lori Lambe, né, e isso tem muito a ver com um dos elementos que os ensaios nos devolveram, né, que é a figura da criança. Dos materiais todos, dos fragmentos, dos materiais diversos que a gente foi botando em jogo, botando na dança, foi muito interessante ver que os ensaios começaram a devolver ou apresentar uma perspectiva, que curiosamente foi um dos materiais mencionados no começo do processo, mas que até então não tinham sido colocados efetivamente em jogo, né? Que foi o texto Quem Defende a Criança Queer. E nesse texto, para além de maravilhoso, é um texto que tocou a todos ali,
que porque, é do Paul Preciado.
Do Paul Preciado, né? Porque grande parte de nós ali fomos crianças viadas, crianças queers, que cresceram numa estrutura da norma, né? Que cresceram apesar da norma. Então foi interessante, né? Quando em determinado momento do ensaio eu falei, nossa, acho que eu preciso reler esse texto. Quando eu reli, eu encontro ali uma perspectiva que o Paul imagina, que é possivelmente uma revolta da criança. Mas especialmente também algumas imagens e termos, como por exemplo ele vai dizer que a criança é um artefato biopolítico que normaliza os adultos, né? Isso nos abriu muitas perspectivas do que a gente tá fazendo, né? Tem uma característica infantil de rever as normas familiares, algumas imagens clássicas, né? Ligadas a gênero, ligadas à família, ligadas ao ambiente escolar, né? Cada vez mais a gente tem visto o quanto é muito presente e atual como a criança ainda é uma criatura, né? Que sofre demais das normas. Se a gente pensa nos últimos anos, no primeiro momento, a história do kit gay, como isso foi assim que estão fazendo com as nossas crianças, né? Depois, o medo, a questão da epidemia trans, né? Que estão fazendo com as nossas crianças? A criança com um escudo que adultos covardes, né, e nonóticos se amparam para a manutenção desta ordem. E nesse sentido, a infância, não sei bem, acho que não é a criança no sentido de fazer a criança, né, mas esses aspectos da infância, assim, foram um mote muito interessante que se ligava à ideia da brincadeira e do jogo que a gente estava desde o começo. E uma maneira de afrontar esse mundo adulto, afrontar o que julgam ou julgaram de cuidados. Tem uma frase que a gente usa, mas uma frase que acho que todo mundo ouviu, né? A gente está fazendo isso pro teu bem. A gente fez isso pro teu bem. Quantas de nós fomos e continuamos sendo violentadas com essa fazendo isso pro teu bem? E para mim, muito interessante também esse encontro, porque a criança e o animal, os animais, né, são as criaturas das mais violentadas e subjugadas, né, e muitas vezes em nome de cuidados. E acho que, no que eu tô falando de um espetáculo que ainda nem existe, né?
Tem nome já?
Não, ainda não tem, mas temos fragmentos, né?
Mas já sabe se é menino ou menina ou menine?
Ai, não sei. A gente vai estourar um balão de glitter colorido, né?
Ou colocar numa cachoeira, né?
E como esses encontros, eu amo o acaso, né? Quando isso aconteceu, eu tava de encontrar de reencontrar esse texto de Quem Defende a Criança Queer, que eu já tinha lido, já era um texto que já tinha mexido comigo. Quando, no momento em que eu estava lendo o livro novo do Paul, Disforia Mundi, O Som do Mundo Desmoronando, e a carta final que ele escreve está muito ligada às crianças e às pessoas jovens que estão fazendo a revolução. Diferente de uma perspectiva de revolução de uma esquerda antiga e heterocentrada, né, que tem a figura de um líder, de um herói, né, a revolução que tem se apontado está muito ligada a outros corpos e outras vidas, né? E muito ligada à juventude, aos jovens. É linda essa carta, mas uma frase que me pega muito, entre outras coisas que a gente tem que crescer e desaprender, ele diz assim, eu espero que vocês consigam aprender a amar o que nos ensinaram a odiar. Então, isso para mim é muito forte, né? Tipo, é rever completamente outros imaginários, mas também outras maneiras de relação afetuosa com o mundo. E eu, que aprendi muito do afeto e do amor com animais, para mim ficou muito forte assim, esse encontro, encontrar algumas perspectivas dessa criança que vai divertir, das crianças que agora divertem o mundo e as formas humanas que foram ensinadas a elas. Elas vão reagir a isso. Muito interessante.
Tô curioso, não vejo a hora de ver.
Ah, eu também não vejo a hora.
Logo mais teremos aí no mundo. Bom, acho que é isso, então. Acho que a ideia me pareceu muito inspirador isso, né? Pensar que a gente também pode partir de outras narrativas, inclusive narrativas que nos ajudem a rever as narrativas, né? E acho que é isso que a gente vê, por exemplo, na Micheline, né? No Som do Rugido da Onça, na Natasha Martin, né? Que é isso, são novas formas de relação ou novas escutas, né, possíveis, que podem, então, abrir outras afetividades, né? Então, se a gente não vai transformar nada com a literatura no sentido estrutural, né? Ou não necessariamente, acho que a experiência de fruição artística, ela pode nos dar pelo menos esse privilégio, né? Tanto como fruidores, como produtores de obras de arte, né? De propor, ou pelo menos experimentar, né, a proposição de novos espaços sensoriais, novos espaços afetivos. E acho que foi inspiradora essa conversa para pensarmos todos aqui dos nossos ouvintes. Muito bem, obrigado, Thaís.
Obrigada
por
você,
estar
amiga.
Aqui. E até mais, ouvintes. Vocês estão ligados aí que a sexta temporada tem várias novidades. Entre elas, esta aqui que eu vou falar agora. Eu não acredito. Você ainda não tá sabendo do Clube Literai? Então vem comigo. O Clube Literai é um clube de vantagens que a gente criou para os nossos ouvintes mais que especiais. Os assinantes terão acesso exclusivo ao Projeto Literai, um guia de 12 episódios de como fazer um projeto artístico fora da curva. Além disso, você terá acesso exclusivo à newsletter Literai, com textos quinzenais escritos por mim, Paulo Salvetti, e por Anitta Deac. Mas não para por aí, não. Assinantes do Clube Literai há mais de um ano terão 10% de desconto automático em pagamento à vista para cursos online oferecidos por Anitta Deac e por mim. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Corre lá para a plataforma do Apoie-se, o link está aqui na descrição do episódio, e vem com a gente fazer parte do Clube Literai. E é isso, então. Beijos para todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo.